Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. A partir desta segunda-feira, o Papa Francisco volta a se reunir com os cardeais conselheiros para dar prosseguimento à reforma da Cúria Romana. Trata-se do primeiro encontro de 2020 e, no total, serão 3 dias de reuniões. Mas agora vamos recordar como foi o Ângelus ontem com o Papa Francisco. Sob um sol quase primaveril, o Papa Francisco rezou o Ângelus com milhares de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro. Em sua alocução, comentou o Evangelho deste sexto domingo do tempo comum, extraído do Sermão da Montanha e que toca o argumento da aplicação da lei. Francisco explicou que a intenção de Jesus é ajudar os seus ouvintes a ter uma abordagem justa com as prescrições dos mandamentos dados a Moisés. Trata-se de viver a lei como um instrumento de liberdade, que nos ajuda a não sermos escravos das paixões e do pecado.
Pensemos
nas guerras, pensemos nas consequências das guerras, pensemos naquela menina que morreu de frio na Síria outro dia. Tantas calamidades, tantas. Isso é fruto das paixões, e as pessoas que fazem a guerra não sabem dominar as próprias paixões. Falta obedecer à lei. Quando se cede às tentações e às paixões, acrescentou o Papa, não se é senhor e protagonista da própria vida, mas se torna incapaz de administrá-la com vontade e responsabilidade. O sermão de Jesus, prosseguiu Francisco, é estruturado em 4 antíteses, expressas com a fórmula «Ouvistes o que foi dito, porém vos digo». Essas antíteses fazem referência a situações da vida cotidiana, o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos. Jesus não abole as prescrições que dizem respeito a essas problemáticas, mas explica o seu significado mais profundo, indica o espírito com o qual observá-las. Ele encoraja a passar de uma obediência formal da lei a uma obediência substancial, acolher a lei no coração, que é o centro das intenções, das decisões, das palavras e dos gestos de cada um de nós.
Dal cuore partono le azioni buone e quelle cattive.
Do coração partem as ações boas e aquelas más, assim recordou Francisco. Acolhendo a lei de Deus no coração, se compreende que quando não se ama o próximo, se mata de algum modo a si mesmo e aos outros, porque o ódio, a rivalidade e a divisão matam a caridade fraterna, que está na base das relações interpessoais.
Vale
o que eu disse antes sobre as guerras e também sobre as fofocas, porque a língua mata.
Porque a língua uccide.
Acolhendo a lei de Deus no coração, se compreende que os desejos devem ser guiados, porque nem tudo o que se deseja é possível obter, e não é bom ceder a sentimentos egoístas e possessivos. Todavia, acrescentou o Papa, Jesus está consciente de que não é fácil viver os mandamentos deste modo assim tão profundo. Por isso, nos oferece o socorro do seu amor. Ele veio ao mundo não só para realizar a lei, mas também para nos doar a sua graça, de modo que possamos fazer a vontade de Deus, amando ele e os irmãos.
Tutto possiamo farlo con la grazia di Dio.
Podemos fazer tudo com a graça de Deus. A santidade nada mais é do que custodiar esta gratuidade que Deus nos deu. Trata-se de se entregar e confiar nele, acolhendo a mão que ele nos estende constantemente. Francisco, então, concluiu recordando que Jesus hoje nos pede para progredir no caminho do amor que ele nos indicou e que parte do coração. Este é o caminho a seguir para viver como cristãos. Que a Virgem Maria nos ajude a seguir o caminho traçado pelo seu Filho, para alcançar a verdadeira alegria e difundir em todo o mundo a justiça e a paz. O Papa Francisco convocou para 2022 a próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. A decisão foi comunicada pelo Pontífice ao presidir em 6 de fevereiro a sessão vespertina da primeira reunião do 15º Conselho Ordinário da Secretaria-Geral do Sínodo. Foram 2 dias de reuniões, 6 e 7 de fevereiro, organizadas para apresentar ao Santo Padre possíveis temas a serem tratados em 2022 e debater outros assuntos tantos como os passos realizados depois do Sínodo sobre os Jovens em 2018 e a ressonância da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit. Na sessão em que Francisco estava presente, emergiu também a necessidade de expressar com urgência solidariedade aos irmãos e irmãs envolvidos no drama da migração forçada. O secretário-geral, Cardeal Lorenzo Baldisseri, apresentou os resultados da consulta realizada pela Secretaria-Geral acerca dos temas para a próxima Assembleia, envolvendo durante o ano de 2019 as conferências episcopais, os sínodos das igrejas católicas orientais Suiuri, os dicastérios da Cúria Romana e a União dos Superiores Gerais. Na sequência, houve um debate, seja em plenária, seja em grupos linguísticos. O Papa Francisco recebeu no Vaticano o presidente de turno da presidência colegial da Bósnia-Herzegovina, Zeliko Kondzic. O presidente se reuniu sucessivamente com o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo subsecretário das Relações com os Estados, Monsenhor Miroslav Vachovski. Um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé informa que os colóquios se realizaram num clima cordial, em que se falou das boas relações bilaterais e sobre a realidade interna do país, com destaque para a situação da comunidade católica. Reiterou-se a necessidade de garantir o pleno respeito dos direitos de todos os cidadãos e a efetiva igualdade dos três povos que a constituem. Por fim, foram debatidos alguns temas de interesse comum em âmbito internacional e regional, como a paz e a segurança, e a necessidade de favorecer percursos de diálogo para enfrentar os diversos desafios nos Balcãs Ocidentais e as perspectivas para o alargamento da União Europeia à região. E mais um sacerdote foi sequestrado na Nigéria. Trata-se do padre Nicolás Obô, da diocese de Uromi, no estado sul-oriental de Edo. O sequestro foi denunciado pelo padre Ozi Odenore, chanceler da diocese. O sequestro ocorreu na sexta-feira, apenas duas semanas depois da notícia do assassinato de Michael Nandi. O seminarista havia sido sequestrado no dia 8 de janeiro com outros três companheiros no estado de Kaduna, que todavia foram libertados. Eles estudavam no Seminário Maior do Bom Pastor de Kakao. Os sequestros de sacerdotes e religiosos estão se multiplicando em vários estados nigerianos. Em 2019, 11 sacerdotes foram vítimas. A motivação principal é a extorsão. O agravar-se da situação de insegurança foi denunciado nos dias passados pelo bispo de Sokoto, durante o funeral do seminarista assassinado. A diocese copta ortodoxa de Samalu, no centro do Egito, recordou o martírio ocorrido 5 anos atrás de 21 coptas assassinados na Líbia por membros do Estado Islâmico. O ato em memória das vítimas se realizou na cidade de El Aur, no Alto Egito, de onde provinham 13 dos mártires. O ato foi realizado na igreja que conserva os restos mortais e no santuário-museu inaugurado em 2018. Os 21 coptas egípcios foram sequestrados na Líbia no início de janeiro de 2015 e no dia 15 de fevereiro, sites jihadistas divulgaram um vídeo das decapitações numa praia. O patriarca Tavadros decidiu inscrevê-los no Sinaxarium, que é o livro dos mártires da igreja copta, estabelecendo que sua memória seja celebrada justamente no dia 15 de fevereiro. Os restos mortais dos coptas assassinados foram encontrados em setembro de 2017 numa vala comum na costa líbica, perto da cidade de Sirte. Os corpos foram encontrados com as mãos amarradas atrás das costas, vestidos com o macacão laranja que se vê no vídeo e ao lado dos corpos as cabeças. O santuário de El Aur se tornou meta de peregrinação para os cristãos egípcios. Pelo menos 15 crianças morreram e várias ficaram feridas no incêndio que devastou o orfanato de Kenskov, na periferia de Porto Príncipe, capital do Haiti. Segundo o Unicef, entre as vítimas há também bebês de poucos meses. A tragédia ocorreu na madrugada entre quinta e sexta-feira e pode ter sido provocada pelas velas que iluminavam a estrutura, já que os geradores de energia estavam danificados. O orfanato, que abriga 60 crianças, é administrado por um grupo evangélico estadunidense, que gere também outra estrutura no país, num total de 200 crianças assistidas. No Haiti, os orfanatos abrigam não só crianças sem família, mas também menores cujos pais não têm condições de criar os seus filhos. Essas estruturas se multiplicaram depois do terremoto de 2010 com a crise social e financeira que atingiu o país. Muitos desses locais, porém, não têm as autorizações necessárias para funcionar. Estou profundamente devastado com a morte das crianças no orfanato e exorto as autoridades competentes a esclarecerem as causas desta tragédia, assim tuitou o presidente haitiano, Jovenel Moïse. No último dia 12, foi publicada a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, do Papa Francisco. Um documento profundo e inspirado pelo Espírito Santo, assim diz o padre Paulo Daladea, que em uma longa análise feita ao Vatican News, destacou alguns pontos que traremos ao longo desta semana. Padre Paulo é sacerdote fideidono no Santuário do Cura d'Ars, na França.
Vamos começar ponto por ponto. Eu acho que a questão principal aqui é que é uma exortação apostólica que coloca, em primeiro lugar, uma questão que ninguém estava vendo, que era a questão da Amazônia, uma região pobre, isolada, há 500 anos com um problema de evangelização e agora com problemas não só de evangelização, mas de exploração do homem e da natureza e de tudo. Então, o Papa Francisco coloca um foco muito grande num lugar onde pouca gente estava colocando. E ele chega a dizer, isso é interessante, que o objetivo dele é colocar a Amazônia em destaque. Se esse era o objetivo, ele com certeza conseguiu. Vamos ver o que, que ele fala sobre a Amazônia, que destaque ele dá para essa região do mundo. A primeira coisa que eu queria destacar é que a exortação apostólica Querida Amazônia, ela está na mesma linha da Laudato Si. No número 8, o primeiro capítulo, quando ele fala que é necessário ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Então, ele vai na mesma linha da Laudato Si, onde ele protege o meio ambiente para proteger as pessoas e protege as pessoas mais desprotegidas, que é os pobres. Nesse sentido, a encíclica vai na mesma linha, criticando xenofobia, criticando exploração sexual, criticando o tráfico de pessoas, que acontece na Amazônia, criticando toda a exploração desenfreada do capitalismo na Amazônia, inclusive no número 12, já citando Bento XVI, né? Indo na mesma linha do discurso de Bento XVI, um discurso que ele fez aos jovens em São Paulo, em 2007, onde Bento XVI fala da devastação ambiental da Amazônia e fala das ameaças à dignidade humana das suas populações. Quer dizer, é um ensinamento bem em linha com a doutrina mais tradicional da Igreja. Ele vai falar de Bento XVI, e aqui tem uma coisa bem interessante, Jackson, é que ele cita Bento XVI, o São João Paulo II, várias vezes, é lógico, mas ele cita também o Ratzinger. Ele, em um momento aqui, nas notas de rodapé, ele cita a entrevista do Ratzinger para o Messori, em 2005. Então, ele cita dois momentos muito diferentes da mesma pessoa, o Papa Bento XVI e o Cardeal Ratzinger. Ele usa os dois momentos da mesma pessoa, o que é muito interessante e que é uma inovação.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.